Apresentar Central Manhã.
Já estamos falando de Brasília. Vamos nos manter em Brasília com ele, o repórter Adilson Souza. Adilson, enquanto não acontece essa reunião, o que está acontecendo por Brasília?
Bom dia a vocês. Está acontecendo sim, Humberto. Muitas novidades, muitos assuntos por aqui. Só lembrando que essa sua análise é muito profunda e tudo depende da tradicional conjuntura política. Todo candidato a presidente da República quer voto, ele não quer saber de desavença, ele não quer saber. Então, é bom lembrar que quando Rosiana apoiou pelo PMDB o presidente Lula na eleição Lula 2, na eleição de Lula, o PT não queria, né? E o Lula teve que ir somente em Timon para não afetar os petistas da capital. Então tudo isso tem a ver com a caça aos votos. Então vamos aguardar sim essa reunião, com certeza o povo brasileiro vai ser beneficiado de alguma forma, se for para ser a decisão em conjunto do Bradão com o Lula. Mas olha, em Brasília tem sim, Humberto, muitas informações. Se anunciou no começo a questão de uma maranhense que foi presa pela Polícia Federal no aeroporto de Brasília. Ela se deslocava para o aeroporto de Confins, Minas Gerais, e numa escala aqui em Brasília, anunciou que tinha uma bomba na mala dela. Isso foi motivo de muita repercussão interna dentro do aeroporto. Isso aconteceu no domingo, e agora foi divulgado o nome dela, que é a Karine Virgínio Silva. Ela é bancária do Maranhão e ela se pronunciou no depoimento da polícia, disse que foi só um tom de brincadeira. Ela pensou que poderia fazer isso, mas na verdade chama aquela atenção para a lei de atentar. É a mesma lei que condena o Jair Bolsonaro por tentar. Isso está na Constituição brasileira. Bolsonaro tentou acontecer um golpe de Estado.
Que eu chamei...
Essa mulher tentou falar.
Hein, Adilson? Foi o que eu chamei aqui de brincadeira fora de hora, né? Isso não era hora
de
falar em bomba quando você está querendo entrar numa aeronave com 200 pessoas. Né? Por via das dúvidas, é bom que se investigue quando alguém fala de um assunto desse, né? E aí acabou levando a pior, que foi levada pela Polícia Federal, e eu fiquei imaginando, foi a situação da amiga dela, da companheira dela, que estava com ela, né? Porque a companheira também, que não tinha nada a ver com a brincadeira dela, com a história, também foi levada para poder depor na Polícia Federal. É disso, não teria outra hora para você fazer essa brincadeira?
Justamente, e segundo informações da Polícia Federal, a amiga dela preferiu ficar em silêncio e foi liberada, mas a Virginia, a Karine, está detida, já pode pegar de 2 a 4 anos por um processo, pode ainda acontecer essa questão dessa audiência de custódia, mas é um risco muito grande dela ficar, porque a questão é federal, a própria aeroporto encaminhou, né, para a Polícia Federal e não, já teve um juiz que disse que não ia liberar, que seja encaminhado o processo, porque é muito grave. Então é bom que a população entenda que essas fake news, esse tipo de brincadeira pode causar problema. Inclusive, um outro problema aconteceu foi contra a senadora Ana Paula. Ela é autora de um projeto contra a misoginia, contra agressões a mulheres, e foi aprovado no Senado essa semana, e ela recebeu várias denúncias, várias ameaças pelas redes sociais. E claro, vem aquela história do guardião, né, que a Polícia Federal tem, que é preciso investigar, e a Polícia Federal investigou a Ana Paula, acionou a Polícia Federal e já encontraram, né, o autor desse tipo de misoginia também contra ela, que foi um mexicano, uma pessoa do México, né, conhecido como Vito Álvares Soares. Ele já está sendo intimado, processado pela polícia, vai abrir um inquérito, porque esse tipo de ação contra as mulheres na internet, em qualquer lugar, não é permitido. Então o projeto foi aprovado e a senadora prontamente procurou os direitos e a Polícia Federal já está investigando. Para se ver como tem essa investigação rápida, eu até lembrei da questão da fake news aí de São Luís da semana passada, né, que houve muitas prisões, mas que muita gente espalhou notícias de que São Luís ia explodir, ia ter muito problema, então a polícia do Estado, a Secretaria de Segurança precisa investigar de onde partiu isso. E a Polícia Federal já descobriu isso. Faz parte daquele processo, viu, Humberto, da unificação das polícias. A Polícia Federal tem essa rapidez muito grande. Agora, imaginemos, o PL, a oposição do governo Lula, não tipo de benefício, para dizer que foi o Lula que conseguiu o benefício em favor da segurança. Então, a unificação da polícia rapidamente permitirá que, se uma investigação dessa, o Estado aciona a Polícia Federal, aciona esse processo desse sistema eletrônico e descobre quem rapidamente fez essa fake news. Então, isso é importante, esse processo que está nas mãos do Aloysio Mendes, que é uma comissão especial de segurança, para discutir a importância da unificação das polícias. Infelizmente, tem gente contra o Brasil, contra a segurança e permitindo o avesso. Né? Outra informação que a gente tem agora aqui, Humberto, a gente quer trazer, é com relação a essa questão do acordo do Brasil e Estados Unidos com, depois da reunião do Lula. Já existe todos os preparativos para mais reuniões. O próprio Marcos Rubio já está articulando junto com o Mauro Vieira, que é o ministro de Relações Institucionais. Eles estão discutindo os próximos passos. Tem muita reunião para se discutir, muitos assuntos. O próprio Eduardo Bolsonaro criticou, dizendo que foi só mais uma reunião e todo tempo tem outra reunião e nunca decide nada, porque a Lei Magnitsky continua, e eles estão vendo que não tem nada, o Brasil não está conseguindo nada. Na negociação, eles têm aí uma exigência do governo brasileiro. O presidente Lula disse que, como um bom sindicalista, ele gosta de negociar. Então, só vai aceitar iniciar negociações se o tarifaço for suspenso até que eles cheguem a um acordo. Essa é aquela tática, né? Você vê aí que as negociações de crise de greve de motorista tem aquela multa e o sindicato chega e diz, não, a gente só paga a multa se primeiro houve a negociação e a gente quer que pare. Então, o bom sindicalista é assim, e o Lula está pedindo que pare, suspenda a tarifa, e eles passam para decidir a questão desse superávit que o Brasil está alegando que tem, e os Estados Unidos dizendo que não tem. Tem a questão também dos empresários brasileiros que estão sendo prejudicados, tanto também com os americanos. Então, tem muita reunião para acontecer, e esses são os passos que poderão ser daqui para os próximos 15 dias, muita reunião. Não tem nada marcado ainda a próxima reunião, e a gente vai acompanhar. Né? Agora eu quero trazer aqui um outro assunto que a gente ficou de falar ontem, Beto, que é a questão sobre a fala do ministro Flávio Dino, onde ele defende a proibição do nepotismo, defende essa questão do nepotismo no Brasil inteiro. Existe uma lei que até parentes até terceiro grau não pode estar participando de administração. Ele mesmo deu exemplo que ele foi governador e tem parentes e não colocou ninguém da família dele para participar de gestão, porque isso é uma afronta à população. Então ele fez uma defesa no plenário do Supremo. Ele que está perdendo de 6-1 para outros ministros, inclusive ministro Zanin, ministro Fux, ministro Alexandre de Moraes, todos a favor do nepotismo técnico, aquele que diz que se o parente for qualificado, nível superior, ele pode trabalhar numa secretaria, num município, numa secretaria de saúde, e pode ser um secretário de Estado, porque é parente, porque está qualificado. O Flávio Dino, eternamente contra, ele fez o seu discurso. Vamos ouvir um trecho.
Ah, parece que a produção não localizou, mas me recordo realmente que houve essa fala do ministro Flávio Dino, bastante contundente, em relação a o emprego de parentes, né, a nomeação de parentes em cargos públicos. Mas o que a gente vem observando, Adilson Souza, ao longo dos anos, é que mesmo com a aprovação da lei antinepotismo, né, que foi aprovada no Brasil, ela já foi feita para deixando as brechas. Porque você vai em todas as regiões do país, em todos os estados, em todos os municípios, eu acho que quase 100% dos municípios, a esposa do prefeito é a secretária geralmente de desenvolvimento social ou de educação, conforme a qualificação.
O filho, o irmão.
O irmão do prefeito é o secretário de obras. Então, houve um caso aqui do estado do Maranhão que ficou bastante conhecido, porque, diz assim, por que que a lei que vale para o restante do Brasil não vale para os familiares do governador Carlos Brandão? ficou muito em discussão isso, né? Assim, por que que o prefeito pode nomear a esposa, pode nomear o irmão, pode nomear a cunhada, e o governador Carlos Brandão não pode nomear nem a sogra do sobrinho, por exemplo? Porque houve um...
Mas agora, Alberto, isso
inclusive
é verdade.
Sogra de sobrinho. Sogra de sobrinho é parente de primeiro grau, Adilson Souza? Quer dizer, tem algumas
coisas complicado, já vai bastante curioso.
O que se
coloca essa brecha
ao governador Carlos Brandão.
E o que está acontecendo no Supremo, Alberto, é que essa brecha agora vai ser amparada por uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então vai acabar essa essa fala, essa de dizer que, não, a gente tenta por aqui, tem uma liminar, um juiz dá um direito e fica. Agora não, a jurisprudência vai ser reconhecida, já está 6-1, Flávio Dino é o único voto contrário a isso, ele disse que, na opinião dele, a administração pública não pode ser uma mesa de uma ceia de Natal, onde o prefeito disse, meu filho, traz aí o chocolate, traz aí o panetone. Não, essas coisas para ele ferem o princípio da moralidade. Na verdade, a gente sabe que tudo no Brasil é imoral com relação a esse tipo de corrupção. Mas, se agora vai ter jurisprudência, o que a gente vai fazer, né? É o Supremo Tribunal que está dizendo.
Só então, para a gente, alimentar a polêmica, em quem você confia mais para um cargo de confiança? Um irmão seu ou uma pessoa que não é nenhum nem parente?
Quem é? Aí é a questão da qualificação que eles estão alegando, né? Tem a questão da experiência também, né?
Se você levar em consideração isso, por isso que eu sou muito, talvez eu seja sincero demais, em demasia em alguns casos, porque eu não gosto de hipocrisia. Eu não gosto de cidadão, eu vou defender isso só porque eu vou ter o apoio popular, vou ter apoio da maioria. Não, eu gosto de ser muito sincero, independente da reação de quem quer que seja. Se nós formos analisar pelo lado da confiança, da confiança, eu confio mais nos meus irmãos. Se ele tiver uma boa qualificação para um cargo e eu puder colocar ele na minha empresa, eu vou colocá-lo na minha empresa, né?
Certamente.
Quando a gente tem uma boa convivência e tem o sangue, a afetividade, e aí eu discordo, que eu tenho uma admiração, um respeito, um carinho enorme, um respeito enorme pela sabedoria de Flávio Dino. É admirável por todo brasileiro, quase a maioria dos brasileiros, mesmo adversário dele, né? Flávio Dino é muito inteligente. Se botar para ele discorrer sobre o sexo dos anjos, ele tem capacidade para fazer isso.
Tem uma tese.
Ele disse que... Tem uma tese. Eu lembro de uma frase dele recente, que afetividade não tem nada a ver com legalidade. Digo, pelo contrário, vou discordar do nobre ministro, né? Porque você, quando tem laços de afetividade, você não, muitas vezes a injustiça se comete quando você tem o seu inimigo, seu adversário. Aí é mais propenso a acontecer uma ilegalidade, uma injustiça. Mas você quer, se você tem uma boa conduta, boas virtudes, boas formações, você vai buscar a legalidade para as pessoas mais próximas. Tem algumas coisas que são bastante questionáveis nessas declarações, nas últimas declarações do ministro Flávio Dino.
Humberto, aqui só a última notícia que está repercutindo muito nas redes sociais é a fala do deputado federal Antônio de Paula, do PL do Rio de Janeiro. Ele tem sido ferreamente debatido contra os seus aliados do PL no Congresso Nacional, mas ele também tem com muita convicção falado o que o coração dele diz, o que ele pensa. Ele não tem esse problema de ficar alienado. Então ele gravou um vídeo, a gente vai ver aqui um pouco da fala dele, criticando o Eduardo Bolsonaro diante dessa aproximação do presidente Lula com o Trump. Ele disse que viu toda a cena lá na Malásia. Vamos ver um pouco da fala do Antônio de Paula.
Claro que eu vi. E não tenho muito o que falar, não. As imagens falam por si próprio. Na verdade, parece que o Lula entrou no coração do Trump. Trump chamou ele de um homem vigoroso, disse que está impressionado com ele, quis saber da história política dele aqui no Brasil. Lula contou a versão dele.
Mas a gente sabe também, Adilson Souza, que não são os belos olhos, a barba do Lula que convenceu o Trump. Ele entendeu que fez umas manobras erradas em relação ao Brasil e que precisa corrigir. Também não vamos por esse lado do afeto nesse caso, não, porque aí seria hipocrisia da nossa parte.
Tá tendo uma briga entre o PL, o Antônio de Paula e o Eduardo Bolsonaro. É uma briga interna, mas a gente só repercute qualquer notícia nacional. Eu fico por aqui de Brasília, Adilson Souza, eu volto amanhã.
Claro, nós temos que estar trazendo esses temas até mesmo para poder ter aqui um contraponto. Nós vamos falar diretamente com ele, o presidente do Maranhão Destination, o Paulo Montanha, está ao vivo conosco ainda. Vamos aproveitar aqui o tempo. Paulo Montanha, mas depois você vai ficar devendo uma visita aqui nos estúdios da Central de Notícias Brasil para a gente falar da Pré-COP30 Turismo, que vão estar destacando sustentabilidade e inovação. Nada mais oportuno nesse momento, quando nós estamos vendo aí um furacão devastando, seguindo nesse momento para devastar a Jamaica, todo mundo com medo, abandonando suas casas. Os eventos climáticos estão cada vez mais rigorosos, mais extremos, e é preciso que a sociedade se conscientize enquanto há tempo. E você levantou essa bandeira, a realização da Pré-COP 30 Turismo. Como é que estão os preparativos aqui, Paulo Montanha? Bom dia.
Bom dia, Humberto. Bom dia a todos os telespectadores aqui do Central Notícias. Os preparativos para a Pré-COP 30 Turismo estão muito bem, graças a Deus. As expectativas são grandes, né? Todos aguardando esse momento, o Maranhão, esse grande passo na discussão do turismo, com a pauta de sustentabilidade, inovação tecnológica. Como você sabe, essas mudanças climáticas, elas impactam diretamente o turismo. Hoje o turismo, que é uma das grandes forças da economia mundial, e nós do Maranhão não podemos ficar de fora, né? Vamos ter a COP em Belém, né? COP em Belém, nós vamos ter a COP no Maranhão. E no dia 4 nós estamos fazendo a abertura, com várias autoridades já confirmadas as presenças. E no dia 5 nós vamos fazer a programação técnico-científica. Tem professores, doutores, especialistas em diferentes áreas, na área da engenharia, na área do turismo, na área do meio ambiente, que vai estar trazendo todos os seus conhecimentos e repassando. E nós vamos poder estar transmitindo esses debates, essas discussões, através do canal do YouTube e também da CNB, que é a Central de Notícias Brasil. A Central de Notícias é uma grande parceira, vai estar transmitindo toda essa programação, todas as discussões, mesa redonda, palestras, os painéis com esse especialista de renome para todo mundo. Então você, qualquer lugar do mundo, tiver acesso à internet, poderá estar acompanhando a Pré-COP 30 Turismo aqui do Maranhão ao vivo, ou, quem sabe, posteriormente vai ficar gravado, vai acessar o site do Maranhão Destination e lá tem as gravações feitas para que você possa estar assistindo posteriormente.
Pois é, lembrando que a dia 5, a partir das 8 horas da manhã, nós já vamos estar com alguns flashes dentro do programa Central Manhã. A Central de Notícias Brasil abraçou essa ideia, logo que você trouxe essa sugestão aqui pra gente, abraçou essa ideia e estamos juntos na defesa da conscientização das pessoas de um modo geral. E aí a gente está vendo uma grande aceitação de pessoas de todas as áreas, de todos os níveis, intelectual, para participar e para colaborar. Então, grandes palestrantes a partir das 8 horas da manhã, direto do Pereira Feitosa.
Direto do hub da Pereira Feitosa, lá na Vila dos Holandeses. Está todos nós reunidos, e quem não puder fazer a inscrição devido à limitação de inscrições, pode estar acompanhando diretamente pela internet. Humberto, a gente não pode esquecer de ressaltar que nós demos um grande passo à frente. O único evento de turismo ligado à Pré-COP que está acontecendo na semana da Pré-COP no Brasil e no mundo é o Pré-COP 30 Turismo aqui no Maranhão. E o único estado também que está fazendo um evento referente à COP 30 em Belém na própria semana de execução da COP em Belém é nós aqui do Maranhão Destination, que é a Pré-COP 30 Turismo. Então, nós estamos dentro de um protagonismo. O Maranhão está dentro desse protagonismo, e o Maranhão, com todas as suas belezas naturais, que também tem seus problemas ambientais, vai trazer para o Maranhão esse debate e botar o mundo aqui dentro do nosso estado.
Paulo Montanha, muito obrigado, mas eu quero o seu compromisso de estar conosco ainda esta semana para tratarmos com mais profundidade já dos preparativos para a realização da Pré-COP 30 Turismo, Sustentabilidade e Inovação aqui ao vivo no programa Central Manhã. Muito obrigado ao Paulo Montanha. Vamos encerrando o nosso programa. Tem um último comentário. Olha, aqui na minha casa, cada dia eu estou consumindo menos e pagando mais energia. Por quê? Porque é a grande pergunta da maioria do povo brasileiro hoje. Por que estou consumindo menos, estou pagando mais energia? Fica a reflexão, voltaremos amanhã nesse mesmo horário.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Todos os dias no nosso estado, há quem faça do seu ofício a sua missão. Há quem passa o dia abrindo novos caminhos, outros cuidando da nossa saúde. Há quem passe o tempo construindo sonhos, outros ensinando lições para o nosso futuro. Há quem plante novas esperanças, outros estão garantindo a nossa paz. Mas todos juntos estão trabalhando por um Maranhão melhor. 28 de outubro, uma homenagem ao nosso servidor público.